Guilherme Nápoles, do nosso Giovanni Chacon. Vamos e, é lá. Claro, do Gão e também do Dom, que ainda estão ligados com a gente. Já deu para ver aqui o que vai ser, né? Cara a cara. O pessoal gosta tanto do cara a cara, né? É, depois vai tirar print também, ou dar um resultado, os caras vêm cobrar a gente, mas eu gosto do cara a cara. É uma dinâmica que eu gosto. A gente vai definir então, por posição, claro, com algumas adaptações com relação ao jeito que o Corinthians e o Palmeiras jogam, algumas posições que acabam não se conversando, mas a gente teve que ajeitar e a gente vai definir então quem tem o melhor time titular, pelo menos dentre as prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras, jogo que acontece daqui a pouco às 8h30 da noite. A começar pelo goleiro, Hugo Souza contra Carlos Miguel, e eu começo aqui no estúdio com Guilherme Nápoles.
Hugo Souza, hoje o Hugo é um goleiro mais confiável, um goleiro que tem também a questão da relação com o torcedor corintiano, acho que isso pesa muito também. O Hugo assumiu num momento de dificuldade, depois da saída do Cássio, tudo que envolveu a saída do Carlos Miguel do Corinthians, e ele traz uma estabilidade para a meta corintiana, é alçado a terceiro goleiro da seleção brasileira com o técnico Carlo Ancelotti. Então acho que nesse momento o Hugo Souza, o Carlos tem muito potencial de se tornar um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, mas até agora para mim não encaixou, então eu escolho o Hugo Souza.
Carlos Miguel que será xingado hoje, que é uma beleza, mas acontece, é do futebol. Hugo Souza, um voto aqui, e eu vou votar também já no Hugo Souza também.
Vota
já,
três.
Minha opinião. Três votos, Giovanni Chacon.
Sabe por quê? Porque
vai ganhar, mas
Carlos Miguel, ele teve pelo menos uns três gols que o Palmeiras sofreu, que foi total falha do Carlos Miguel nessa temporada, tá? É, acho que pode até ter uma curva de ascensão, Carlos Miguel, mas hoje o Hugo Souza, entre os dois, se fosse para escolher pro meu time, eu escolhi o Hugo Souza.
Hugão, você vai no seu xará nessa disputa?
Souza, o Carlos Miguel me impressionou muito quando ele chegou no Corinthians, né? Logo com a saída do Cássio, ele assumiu a titularidade, mas depois me decepcionou também quando largou o Corinthians e foi jogar na Europa. Mas goleiro por goleiro, hoje o Hugo Souza é melhor que o Carlos Miguel.
Deixa eu colocar mais um voto aqui então. E o Dom, vai no clubismo ou vai na unanimidade?
O clubismo fala alto, hein? O clubismo fala alto, mas vamos ser mais racional aqui. Eu não acho o Hugo Souza um goleiro fantástico, tá? Eu acho o Hugo Souza um grande pegador de pênalti, mas acaba falhando em vários lances com a bola rolando. Só que o Carlos Miguel é um goleiro que ainda não me passou confiança. Como vocês mesmos falaram aí, o Carlos Miguel pode vir a ser um grande goleiro, mas ainda não é e ainda não se mostrou. E hoje é um jogo muito chave para isso, porque a pressão é muito grande em cima dele, vai ser xingado do primeiro ao último minuto, e hoje pode ser a chavinha virada para ele. Só que hoje, né, jogando, o Hugo é mais goleiro do que ele.
Então vamos lá, mais um voto, 5-0 para Hugo Souza, unanimidade para Hugo Souza nessa disputa. A gente passa então para a lateral direita, Mateuzinho contra Kelvin. Eu já voto no Mateuzinho, gente.
Tô com você.
Pela bola que tá jogando, é
Mateuzinho. O Kelvin tá sendo muito questionado pelos próprios torcedores do Palmeiras, né?
É verdade. Então já tem mais um pro Mateuzinho, Guilherme Nápoles.
3-0. O Mateuzinho me impressionou muito as finais que ele fez com a camisa do Corinthians, né? Contra o Vasco foi muito bem, contra o Flamengo também. E é um jogador, eu destaquei essa característica do elenco do Corinthians na semana passada e volto a dizer, postura de homem do elenco do Corinthians. Apesar de tudo que acontece envolvendo a diretoria, o torcedor corintiano não pode reclamar de postura desse elenco. O Mateuzinho é um desses caras.
Você tem batido nessa tecla há muito tempo.
Sim.
Isso é verdade.
E tem se identificado muito também com o torcedor corintiano, claro que zoando o rival, e aí eu acho que é uma questão que cada um tem a sua opinião. Mas hoje o Mateuzinho tá entregando mais que o Kelvin, que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, né? Mas até agora com a camisa do Palmeiras não engrenou.
Dom, seu voto, Mateuzinho ou Kelvin?
Quando jogo o Kelvin, eu tenho saudade do GI. Quando jogo o GI, eu tenho saudade do Kelvin. É o ponto fraco do Palmeiras, cara. É o ponto fraco do Palmeiras, é a lateral direito. Então, o menos pior é o Mateuzinho.
E, Hugão, vamos, acho que na unanimidade, então, né? Mais um 5-0 pro Corinthians.
Goleada, 5-0 aí, não tem nem o que falar. Se fosse o GI também, ia ser o Mateuzinho. O Mateuzinho tá numa grande fase aí, cresceu muito nas mãos do Dorival. 5-0 pra nós.
5-0, Mateuzinho, mais uma unanimidade. Corinthians vencendo por 2-0 na nossa escalação. Agora vai ser boa.
Uma boa briga.
Agora é uma boa briga, porque no geral, eu acho que o voto seria claro. Mas pelo momento, acho que vai dar uma briga interessante. E eu já começo, hein? Hoje, agora. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026.
Já sei quem você vai votar.
Eu vou e Gustavo Henrique.
Eu vou ser o contraponto, então não vai ser unanimidade. O Gomes, eu acho que ele já foi muito melhor. mas acho que se fosse para escolher alguém para o meu time, eu ainda escolhi o Gomes. Pela postura de liderança, pelo que ele consegue agregar sem a bola mesmo, né? Que eu digo, encher o saco do árbitro no melhor sentido dessa ideia, sabe? Eu ainda acho o Gomes um grande líder. E eu gostaria de, se eu fosse montar um time e tivesse essas duas opções para escolher um dos dois, eu escolheria ainda o Gomes.
Gustavo Gomes, Guilherme Nápoles.
Gustavo Henrique vive uma fase muito boa, ofensivamente e defensivamente. Mas para mim o Gustavo Gomes é há quase 10 anos o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Eu voto no Gustavo Gomes.
Aqui então, Gustavo Gomes, vou tentar dar uma emoção. Hugão, vou na próxima agora com você então. Vai você no voto.
Cara, Gustavo Henrique, grande momento, mas eu tô com o Chacon. Se eu pudesse escolher uma peça do Palmeiras hoje pra jogar no Corinthians, seria o Gustavo Gomes. Eu acho um baita no zagueiro. Gustavo Gomes.
Não teve jeito, então. Gustavo Gomes já ganhou, mas vamos registrar o voto do Dom, então, que eu acho que vai pro Gustavo Gomes, né?
É o maior zagueiro da história do Palmeiras, na minha opinião, ao lado de, né, de Luiz Pereira, do lado de outros grandes zagueiros que tiveram, mas o que eu vi jogar o maior zagueiro da história do Palmeiras, comparar ele com o Gustavo Henrique é a mesma coisa comparar o Van Dijk com o Zé Ivaldo. Não tem jeito.
Peraí. Calma aí. Jogou muito pros extremos.
Eu gosto
dessas opiniões assim. Gostei. Não, mas e no geral, eu votei no Gustavo Henrique, mas de novo, no geral, carreira, habilidade, potencial que tem, Gustavo Gomes ganha de lavada e ganhou por 4-1.
Né? Porque o Gustavo Gomes, ele não vive o melhor momento.
Não vive,
por isso. O Chacon falou muito bem. Teve uma queda de rendimento nos últimos anos, mas mesmo assim, pra mim, ainda é o melhor zagueiro do futebol brasileiro.
É o cara que você se preocupa quando vai, tá? Palmeiras contra o time que você torce. É aquele cara que, putz, vem bola na área. Puto, Gustavo Gomes é chato, cara. A chance dele marcar gol existe. Você tem que dobrar a marcação. É um cara importante defensivamente e até mesmo em bola parada ofensivamente.
Então tá aí. Agora a nossa disputa do outro lado da zaga. Gabriel Paulista e Murilo. Claro que existe a possibilidade, talvez, do Dorival mudar, colocar o André Ramalho, mas enfim, pegando também a comparação da escalação da Supercopa, que foi o jogo mais importante do Corinthians até aqui na temporada. Gabriel Paulista, que acabou de chegar, e Murilo, que também não está muito nas graças do torcedor palmeirense.
Não mesmo. Vai lá, Gui.
Eu voto no Murilo.
Murilo?
Gabriel Paulista tem uma carreira mais consolidada na Europa, mas acabou de chegar, cara. E eu acho o Murilo, por vezes, subestimado em alguns momentos. Acho que torcedor do Palmeiras pega muito no pé dele, porque eu acho também um zagueiro bom a nível futebol brasileiro.
Eu não acho ruim, não. Muito pelo contrário. Acho o Murilo muito bom, mas nessa escolha aí,
E tem outra coisa envolvendo o Murilo, né? Você olha pro lado dele, tá o Gustavo Gomes. Claro que o torcedor do Palmeiras vai ter uma expectativa maior, porque o Gustavo Gomes, o Dom
falou. Acho que a comparação meio desleal.
É, o maior zagueiro da história do Palmeiras que tá do lado dele. Lógico que ele sobe a régua, mas o Murilo
eu
acho muito bom.
Mas nisso daí eu penso mais no seguinte: quem eu escolheria pro meu time? Eu acho que agrega mais o Gabriel Paulista. E o Murilo tá numa fase meio complicada com o próprio torcedor do Palmeiras. Nessa escolha eu vou com o Gabriel Paulista.
É de Gabriel Paulista. Dom, seu voto.
O Murilo, ele vive a pior fase, né, com a camisa do Palmeiras. Então, a pior fase da camisa do Palmeiras é agora. Ele não conseguiu retomar o grande futebol após a lesão que ele teve no Mundial de Clubes contra o Inter Miami. Assim como o Gustavo Gomes não vive a melhor fase, o Murilo também não. Mas eu acho que zagueiro é muito confiança. Então, se for colocar quem confia mais, eu acho que eu voto no Murilo também. Talvez se tivesse trocado o Gabriel Paulista pelo Gustavo Henrique, etc., aí poderia mudar. Mas agora, nessa comparação, é o Murilo.
A gente gosta dos grandes confrontos, né? Portanto, Gustavo Henrique e Gustavo Gomes eram o melhor para essa zaga também. Hugão, seu voto.
Murilo... O Abel tá bancando o Murilo, né, como titular. Eu achei que o Fux ia ser titular do Palmeiras, mas o Abel vem bancando o Murilo, que o Murilo fez uma boa partida contra o Vitória, mas que
a gente
não
teve...
vinha bem. E boa, o GP boa. Chegou, fez gol de título, fez gol contra o Flamengo, é campeão da Supercopa. E Gabriel Paulista.
2-2, então. Ficou para mim a responsabilidade de desempatar. Pelo critério, mostrou pouco ainda no futebol brasileiro, apesar de ter feito o gol do título da Supercopa. Como destacou o Gão, eu vou nessa com Murilo e a gente fecha uma zaga.
Uma equilibrada aí, 3-2.
Esse foi equilibrado. Esse aqui vai ser bom também.
Eu também acho que vai ser bem.
Esse aqui vai ser bom, porque o Piquerez é um ótimo lateral, espetacular, um dos melhores, se não o melhor, do futebol brasileiro nas últimas temporadas, mas o Matheus Bidu tá jogando um futebol que tá impressionando mesmo. Lateral esquerdo, Bidu contra Piquerez, Guilherme Nápoles.
Difícil, eu tô. Desde a hora que você mudou aí, eu tô pensando.
Quer que eu te deixe pra depois? Que das outras eu comecei com você.
Não, não vou
me focar,
não. É... momento do Matheus Bidu, muito bom. Mas o Piquerez, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil.
Piquerez, então, leva esse voto. Chacon.
É, eu vou na mesma linha de raciocínio que eu usei pra Gustavo Gomes e Gustavo Henrique. É. Acho que o momento é muito bom do Bidu, mas eu gosto muito de pensar numa experiência e ainda assim muita vitalidade que tem em campo o Piquerez e um grande apoio ofensivo. Ele não volta tanto quanto ele sobe pra ajudar ofensivamente, que o Piquerez é muito bom, né? Mas ele sempre tem alguém no resguardo, então não tem tanto problema lateral esquerdo, eu fico com o Piquerez.
Piquerez. Dom?
Apesar de achar também, o time do Palmeiras tá cheio disso, né? O Piquerez não vive o melhor momento com a camisa do Palmeiras, mas essa pra mim é incomparável, pra mim é Piquerez.
O Gão?
Cara, acho que o negócio aqui é o momento dos atletas, né? E hoje o momento do Bidu é muito melhor do que o Piquerez, porque ele tá jogando nada. Então é Bidu.
Já perdeu o Piquerez, o Bidu, mas nessa eu vou votar com o Gão também. Acho que o momento do Bidu é melhor que o momento do Piquerez.
É, então, é equilibrado, é o meu critério. A gente tava...
que eu tô utilizando, pelo menos.
A gente tava falando que ia ser equilibrado esse daí.
É isso, vamos dar uma corridinha então para dar tempo da gente fazer todo o elenco das duas equipes, dos times das duas equipes. Ranieri contra Marlon Freitas, Guilherme Nápoles.
Caramba, puto, Marlon acabou de chegar no Palmeiras. Nessa eu vou votar no Ranieri.
Ranieri.
Bota um empate aí, eu acho que o Marlon Freitas é um cara que tem mais poder de organizar e temporizar o jogo.
Eu tô tentando seguir o mesmo critério, tá,
gente? É, eu também.
Piquerez e Gustavo Gomes são... pra mim foi na mesma linha, essa vai ser Ranieri e Murilo. O Marlon Freitas acabou de chegar.
Eu
tô tentando seguir esse critério.
O meu critério talvez seja um pouco diferente, mas é o que eu escolheria pro meu
Cada
time.
Cada um segue o seu critério, tá tudo certo. Hugão.
Cara, o Marlon Freitas é um cara que se assiste o jogo do Marlon Freitas, raramente ele erra um passe. Chegou e ajeitou esse meio campo do Palmeiras aí. É mais jogador que o Ranieri, Marlon Freitas.
Marlon Freitas, então, 2-1. Eu já vou resolver essa disputa, eu vou votar no Marlon Freitas. Também acho o Marlon Freitas mais jogador, apesar do momento do Ranieri ser bom também. E Dom, pra fechar, então, pra deixar registrado seu voto.
Pra mim, jogando futebol, Marlon Freitas, sem sombra de dúvida. Se quiser falar de UFC, pancadaria, aí você pode pôr o Ranieri. Mas é o Marlon Freitas.
O Dom tá no ele clima bate, do clássico.
Ranieri bate. O Ranieri bate muito. Ano passado era pra ter ele ter sido expulso em todas as vezes que ele jogou, pelo amor de Deus.
O Dom tá no clima do clássico. Ele vota e solta a farpa. Do Marlon Freitas. Carrilho e Maurício. Aí tem aquelas adaptações em termos de função também. Às vezes o Carrilho joga um pouco mais recuado, às vezes um pouco mais aberto, às vezes um pouco mais adiantado, mas enfim, essa é a disputa que a gente colocou. Carrilho e Maurício, o Resenha Carrilho, né? O Resenha Carrilho, que pagou o resgate de José Martínez, e a gente tem o vídeo pra passar no final do programa. Chacon já tá indicando Carrilho?
Carrilho.
Carrilho um
baita jogador. Baita jogador.
Guilherme Nápoles.
Queria só deixar destacado aqui que o vídeo do Carrillo falando sobre a situação do Alisson...
Não temos um milhão. Um milhão não temos.
Não tem um milhão. Nem parcelado. Não tem um milhão.
Tamo duro.
Carrillo é um baita jogador, cara. O Maurício não vive um bom momento com a camisa do Palmeiras. Eu tinha muito mais expectativa no Maurício, né? Eu vou votar no Carrillo também.
Carrillo, então. Dois votos... E eu já voto no Carrillo também para já resolver essa disputa.
Vamos registrar.
Quero registrar os votos do Gão e do Dom. O Gão... Hugão?
Só a título de informação, Carrillo desfalca essa tarde, tá? Nesse jogo de hoje à noite. Carrillo não vai pro jogo, tá? Lesionado. De última hora aí. Mas Carrillo, voto no Carrillo, voto Maurício.
Vota no Maurício, então? Com essa
não, no Carrillo contra o Maurício.
No Carrillo contra o Maurício. Mas fica então essa informação aí de última hora importante também do desfalque do Carrillo para daqui a pouco esse jogo entre Corinthians e Palmeiras. Dom, para resolver então essa votação, deixar registrado o seu voto também.
Essa aí eu vou deixar o clubismo de lado. O Carrillo é mais jogador que o Maurício. Maurício, que agora com a chegada do Arias, provavelmente é ele que vai para o banco de reservas. Mas nessa comparação, o Carrillo é mais jogador que o Maurício hoje.
Então tá aí, voto pro Carrillo 5-0 e passa então pra Bidon e Andréas Pereira. Essa é uma grande disputa. E a gente tem mais uma ótima vindo por aí também, lá no setor ofensivo. Mas Bidon e Andreas Pereira. Essa é difícil. O Guilherme Napoli está com uma cara. Ele está analisando.
Eu abro
ele
aqui.
Ele está analisando. Mostra a cara do Gui analisando o telão.
Tinha que ter a linguinha aqui no dente.
Ele está pensando.
É muito louco esse negócio de cara a cara, porque não muda nada o que a gente está fazendo aqui.
Não muda nada. Não muda nada.
Sei lá, não sei o que eu voto.
Pra mim é Bidon.
Eu voto no Andrés.
Pra mim é Bidon.
O Andrés, um Bidon.
Eu sou fã desde que ele ainda não tinha. Era muita bola e pouca mídia. Mas agora ele tá mais mídia.
O Bidon, projeção de carreira, tá? Quando bater no futebol europeu, esse moleque vai encaixar com uma luva.
Joga muita coisa.
Pro futuro, esse moleque vai ser um monstro pra mim no futebol da Europa, tá? Mas hoje eu acho que o Andrés ainda é mais diferencial.
Eu vou construir o cenário para decidir, imagino que seja assim. Dom, seu voto.
Para mim, sem dúvida, Andrés Pereira. E agora mesmo sem clubismo de lado, tá? Não tem clubismo aqui, não. Andrés Pereira, para mim, é o melhor meia do Brasil ao lado do Arrascaeta. Então, para mim, Andrés Pereira.
Hugão.
O Dom é muito clubista, velho. O André não tá jogando nada esse ano. Um bom jogo.
Zero clubista.
O Bidu tá
não é.
O passe que ele deu contra o Vasco no final, pelo amor de Deus, cara.
O Vasco tem jogo no Vasco, Gão. Para o Vasco, mano. É o Vasco, velho. É o Vasco, Gão.
A gente tava na final e ele eliminou vocês, né, filho? A gente tava na final e ele eliminou vocês.
Tudo bem. É lógico.
O Breno Bidon hoje tá jogando muito mais que a Leila Pereira aí. Volta no Breno Bidon, velho.
daqui a pouco você te manda uma mensagem aí, Gão. Fica com o celular ligado aí que você vai ver o que vai acontecer.
O Gão tava só ouvindo as provocações, agora veio.
O Gão tava muito pacífico, é isso. Tem que ir pra cima mesmo. Vamos lá, Bidon e André Pereira 2x2. Olha, eu acho que hoje, eu sou muito fã desse aqui, sou muito fã do futebol desse aqui, mas acho que hoje este aqui é um jogador mais pronto, é um jogador que decide mais.
Concordo.
Só que o jogo do Palmeiras não o favorece, porque é o que a gente vem falando, muito chutão, muita ligação direta e acaba desfavorecendo. Quando ele aparece, quando ele fica com a bola no pé e tem algum espaço para decidir, ele decide. Então eu vou hoje de Andrés Pereira, mas fazendo a ressalva de que esse cara aqui é muito bom. O Breno Bidon é muito bom mesmo. Então vamos com essa vitória do Andrés Pereira para tristeza de alguns corintianos que vão ficar ressabiados com a gente. Essa aqui é uma adaptação difícil de fazer, porque o André é um volante, tem uma boa saída de jogo, mas é um pouco mais marcador. E o Alan é um jogador de ataque, né? Um contra um, tem a velocidade, então é uma adaptação difícil. Mas a gente vai pelo critério de moleque, né? O garoto que surgiu recentemente, que vem se destacando. O André acho que já garantiu a sua posição no time titular do Corinthians, assim como o Alan virou uma peça essencial no time do Palmeiras. Então, acho que hoje é mais status e importância para o time do que, essencialmente, o que pode contribuir dentro da sua função, né? Do que comparando a função um do outro. Então,
eu também. Eu acho que ele é mais jogador.
Acho que ele já mostrou mais no profissional do Palmeiras e é mais importante para esse time do que o André no Corinthians.
Sigo o relator.
Então, Alan, eu já voto no Alan também, porque, aliás, na final da Libertadores foi o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião, contra o Flamengo, e não entendi a substituição do Abel Ferreira quando o tirou de campo. Para registrar os votos de vocês, já está 3-0 para o Alan, mas quero saber de você, Dom.
Eu espero que o Hugão nem fale nessa, né? Esse daí não tem nem o que falar. Alan, né? E eu espero que o Hugão mute o microfone e só faz um sinal com a mão, né? Essa não tem nem o que falar.
Hugão, registra aí seu voto.
Só a título de registro. Gosto demais do futebol do André Luiz. Vai ser um grande jogador ainda, mas hoje o Alan é melhor. Tem que, dar mão a palmatória.
É isso. Vitória do Alan, então. E, de novo, também ressalto minha admiração pelo futebol do André. Acho um ótimo volante, vai se desenvolver e se tornar muito importante para o time do Corinthians. Essa aqui eu acho que não tem muita comparação. Acho que essa aqui vai ser 5-0, gente. Se alguém votar contra... Se o Dom vier inventar de votar no Flaco Lopes, aí acabou. Aí a gente encerra o programa agora mesmo.
Que isso?
Não, aí a gente encerra o programa agora mesmo. Aí acabou. É 5-0 o Memphis Depay no campo.
Começa com ele. E na conta bancária.
Então vai, Dom, abre você a votação.
O Memphis. Só que o Memphis já foi artilheiro do Campeonato Paulista?
Ah,
é Flaco Lopes, irmão. Acabou, é Flaco Lopes. Aqui, ó, melhor comemoração do futebol brasileiro. Não tem comparação.
Meu Deus.
Pelo amor de Deus.
É pra eu fazer.
Se colocar na mesma mesa, Dembélé e Flaco Lopes, é Flaco Lopes.
Que isso?
É pra eu registrar? Eu vou registrar esse voto. É pra eu registrar o voto no Flaco?
É isso, Flaco Lopes. Flaco Lopes vai acabar
que com loucura. O jogo hoje.
Então, aqui ó, fica esse print.
Pode pegar o corte, acaba com o jogo hoje.
Esse é o print que vai ficar registrado, tipo aquele print de começo de campeonato brasileiro, que o Vasco tá na liderança. Aí o pessoal print fala, ó, o Vasco na liderança, nas duas primeiras rodadas. Ah, aqui.
Tá apanhando muito nesse programa.
É, tá apanhando muito.
Bom,
você vai ter que defender, né?
Tomar cuidado pra falar do Vasco.
Você tem que defender o Vasco da Gama.
É.
Vai, vocês dois no estúdio aqui.
Memphis. Um Depay.
Pode ir já.
Um, dois, três, e eu quero o Gão respondendo essa votação do Gão.
Aqui, ó. E vai. Aqui, ó. Papai da Fiel e vai subir em cima da bola hoje. Vai fazer gol e vai subir em cima
vai
da bola.
Vai tomar amarelo.
Vai tristar. Pode tomar amarelo, vermelho. Ganhando, pode subir em cima da bola. Tô nem aí, velho.
4-1, Memphis Depay. Inacreditável essa no tecido 5-0. E agora essa é boa também. Yuri Alberto e Vitor Roque. O sorridente Yuri Alberto contra o tigrinho Vitor Roque, Guilherme Nápoles.
Legal que nas mais equilibradas você começa.
É, impressionante. Eu te jogo na fogueira
eu puxo.
Eu sei que você bate Victor no peito.
Vitor Roque.
Giovanni Chacon.
Tô com ele. Vitor Roque é mais jogador.
Dom.
Pra mim o Vitor Roque é mais jogador. E se não fosse essa ascensão do Endrick no Lyon, eu acho que o Vitor Roque brigaria pra jogar a Copa do Mundo, tá? Mas nessa comparação aí, pra mim é Vitor Roque.
Vitor Roque, mais um voto. Hugão. Quer tentar defender o seu jogador?
Não, eu. Quem conhece meu trabalho sabe que eu vivo uma relação de amor e ódio com o tal do Yuri Alberto. Uma relação de amor. De verdade.
E ele faz por onde, né?
É, então, meu voto é no Vitor Roque.
Voto no Vitor Roque. Eu vou deixar só o voto de honra no Yuri Alberto, porque eu sou um grande fã do futebol do Yuri Alberto também. Ele perde gols fáceis e faz gols difíceis
ele
em momentos desse.
Ele merecia perder de 5-0.
Não, ele não merece. Ele não merece tomar um 5-0 nessa. Então eu vou deixar registrado o voto no Yuri Alberto. E pra fechar então, os treinadores na beira do gramado, Dorival Júnior e Abel Ferreira. Começo então com Giovanni Chacon, para não começar com o Guilherme Nápoles.
Cara, eu acho essa bem complicada. É, eu ainda acho que o Abel é mais técnico, mas ele há 2 anos não consegue fazer o time jogar o que pode, né? E eu acho que isso passa muito sobre ou a disposição dele fazer isso ou capacidade. Capacidade eu acho que ele tem, porque ele já demonstrou coisas no passado. Então acho que ele não tá muito na disposição. Eu preciso de um técnico que tenha disposição. E para um jogo aí único, uma Copa, um mata-mata, eu acho que eu vou escolher o Dorival dessa vez, cara.
Ô louco, votou no Dorival Júnior. Guilherme Nápoles, rapidinho pra gente terminar essa votação, porque tem Abel conteúdo ainda. Abel Ferreira. Dom!
É impossível votar contra o Abel, cara. É impossível. O cara deu tudo que ganhou. Vive um momento ruim? Vive um momento ruim. Às vezes eu quero dar uns tapas nele, às vezes quero. Mas é Abel Ferreira.
Abel Ferreira. Hugão!
Hoje, Dorival Júnior. Dorival Júnior hoje, momento muito melhor que do Abel Ferreira. Dorival Júnior.
Boa, deixou pro Boni decidir.
É isso.
É isso aí. Senão ele fica tudo confortável, tranquilão.
Ele só tá no voto decidido.
Pode chamar. Eu vou seguir o meu critério. Momento.
Momento?
Momento é o critério.
Ó, vou trazer aspas de grupo de WhatsApp aqui pra roda.
Critério é momento? Mas a gente. Mas é bom que as pessoas elas têm o direito de se provar. E Dorival Júnior está se provando. Momento. História é aqui. História, aqui, ó. Não tem nenhuma dúvida. Não precisa nem comparar. Momento é aqui.
Dorival Júnior. Só fazendo adendo, eu votei no Abel, sigo com essa convicção, tá? O momento, de fato, é do Dorival. Mas a história do Abel Ferreira no Palmeiras faz com que eu tenha que votar nele. O cara ganhou 2 Libertadores.
Não, não tem como ignorar isso. Não tem como ignorar isso. Mas eu tô seguindo o momento para todas as votações. E assim ficou a nossa escalação, esse combo de Corinthians e Palmeiras que fazem 5, clássico, né? Às 8h30. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Carrilho, que hoje está fora, né? Informação de última hora, sentiu um incômodo na coxa. Andreas Pereira, Alain Depay, Memphis Depay e Vitor Roque, todos eles comandados por Dorival Júnior.
7-5 no total.
Ó, pro Raí Monteiro tirar o print aqui e fazer o corte.
Existe um equilíbrio aí, né? 7-5 pra mim continua equilibrado.
O time titular do Corinthians é um bom time, mas o elenco é que é complicado. Aí quando começa a mexer as opções, aí fica difícil, por mais que o Corinthians tenha ido no mercado. E o torcedor palmeirense quer também contratações.
Gostei.
Derby hoje às 8h30 da noite, e como a gente tem o nosso tradicional top 5, vamos falar de derby também. Quais foram os maiores derbys paulistas do século XXI? Quem traz é Raí Monteiro.
Dia de derby, fazer um top 5 no JP Futebol Clube não é nada fácil quando a gente fala da história de um clássico com tantos capítulos históricos. Mas vem com a gente então para um top 5 derbys do século 21. Na quinta posição, um clássico para lá de especial. 100 anos do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras. E é claro que não podia faltar polêmica. Em Itaquera, aos 45 minutos, Gabriel foi expulso por uma falta que simplesmente não existiu em Keno. Maicon puxou e Pablo deu o carrinho, mas quem levou o cartão vermelho foi o Gabriel, que estava próximo do lance e já tinha cartão amarelo. A revolta tomou conta dos jogadores do Corinthians. Maicon se acusando, jogadores reclamando e do outro lado, palmeirenses apontando para Gabriel, como quem diziam: ah, deixa assim mesmo, vai. Gabriel se recusou a sair, chutou garrafas. Detalhe que era o primeiro jogo dele contra o ex-clube. E mesmo em meio ao caos, aos 42 do segundo tempo, Jô sai do banco e decide. Vitória do Corinthians, mesmo em um derby muito caótico. Em quarto lugar, a provocação desta vez foi na camisa. O Palmeiras estampou empréstimo para negativado como provocação ao Corinthians, que vivia, ou vive ainda, uma grande crise financeira. Veiga marcou o gol no Allianz e na comemoração mostrou a frase estampada na camisa. Dentro de campo, 4-0 para o Palmeiras. Clássico vencido, rival zoado e provocação eternizada. Na terceira posição, uma data, 8 de abril de 2018. Uma data que o corintiano nunca esquece e o palmeirense tenta esquecer. Final do Campeonato Paulista na Casa do Verdão. Depois do Palmeiras vencer o primeiro jogo por 1-0 em Itaquera, o Corinthians devolveu o placar jogando fora de casa. Logo no primeiro minuto, Matheus Vital fez a jogada e o Rodriguinho marcou. Com isso, o clássico foi para os pênaltis. E aí, no meio de toda essa discussão, uma grande polêmica. Um pênalti marcado para o Palmeiras, 7 minutos de muito vai e vem e o árbitro voltou atrás. Tudo isso antes da era do VAR. Nos pênaltis, deu Corinthians. O Cássio defendeu o pênalti do Dudu e do Lucas Lima. 4-3, título e festa na casa do rival. E a zoeira, então, nasceu após o então presidente palmeirense chamar o Campeonato Paulista de Paulistinha. Virou provocação eterna. No segundo lugar, semifinal do Campeonato Paulista de 2015. O Corinthians nunca tinha sido eliminado em casa, até aquele dia. O Palmeiras não era favorito, no tempo normal, empate em 2-2 e jogo indo para os pênaltis. E então surgiu Fernando Prass. Defesa no pênalti decisivo de Petros, classificação do Palmeiras e silêncio total em Itaquera. Na primeira posição, final do Paulistão de 2025. Antes da bola rolar, todo mundo apontava o Palmeiras como grande favorito. No primeiro jogo, na Casa do Verdão, vitória do Corinthians por 1-0 com um gol de Yuri Alberto e direito a beijinho para a torcida palmeirense na comemoração. Na volta em Itaquera, Hugo Souza, em noite iluminada, defendeu o pênalti do Rafael Veiga. E mesmo com um a menos após a eliminação tola do Félix Torres, o Corinthians conseguiu segurar a pressão. Corinthians campeão e mais um capítulo de um dos maiores clássicos da história desse país. Esse foi o Top 5 JP Futebol Clube dos derbys no século XXI.
Valeu, Raí Monteiro. Sempre uma grande participação aqui no Jovem Pan Futebol Clube. Vamos dar uma passada rápida na tabela do Campeonato Paulista. Lembrando que estão em andamento agora: Capivariano 1, Mirassol 0, Velo Clube 0, Bragantino 0. E é claro, às 8h30 da noite tem Corinthians e Palmeiras na Arena de Itaquera. Essa é a tabela, ainda sem esses resultados dos jogos que estão em andamento. Novo Horizontino, líder com 16 pontos. Português é a vice-colocado. Palmeiras em terceiro, Bragantino em quarto, Corinthians em quinto e fechando a zona de classificação ali, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto e o São Paulo, que com essa vitória nesse momento está se classificando. O Santos, com os 3 pontos do jogo de hoje, sobe para nono, com 9 pontos conquistados até aqui.
É décima,
Mirassol.
Né? Porque o Capivariano está ganhando.
É, mas isso ainda sem os resultados de agora. Mirassol em décimo, São Bernardo em 11º, Primavera em 12º, Capivariano, jogo rolando, tá vencendo, tá em 13º, mas vai subir claramente algumas posições, que se o resultado se mantiver assim. Noroeste é o último antes da zona e os dois que estão caindo, na verdade, quem está caindo nesse momento é o Clube, e a Ponte Preta já rebaixada esta tabela do Campeonato Paulista. Dom, Hugão, valeu demais pela participação de vocês. Os microfones sempre abertos aqui também no Jovem Pan Futebol Clube. Foi legal demais os comentários de vocês aqui na nossa programação. Guilherme Nápoles e Giovanni Chacon, sempre um prazer estar ao lado de vocês também aqui no nosso JPFC. A gente vai chegando ao final. E lembrando, às 20h30 da noite tem Corinthians e Palmeiras lá na Arena de Itaquera. A jornada esportiva já começando agorinha mesmo, acabando o JPFC. Você já se dirige para a transmissão de Corinthians e Palmeiras aqui na Jovem Pan, na voz de Nilson César, nos comentários do velho Vamp, eu estarei nas reportagens e o Pedro Marques direto da Arena trazendo todas as informações e todas as emoções deste primeiro derby paulista da temporada 2026. Muita emoção aqui na Jovem Pan. Sétima rodada do Campeonato Paulista, está terminando a primeira fase do estadual e chegando o momento decisivo deste que é o principal torneio estadual do futebol brasileiro. Tamo junto, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Jovem Pan Futebol Clube. Tamo junto!
Jovem Pan Futebol Clube. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 Faz, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Abraço, meus amigos da Jovem Pan, em todo o Brasil, Aberto mais uma vez o microfone da Pan. Cá estamos, rapaz, cá estamos para um grande clássico do futebol do Brasil. O jogo começa 8h30, né? 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, tá? Teremos Esporte Clube Corinthians Paulista, que não está ainda garantido, né? A próxima fase do Paulistão. Mas vai se classificar. Com certeza estará classificado o Corinthians. E vai enfrentar em casa a Sociedade Esportiva Palmeiras. E nos últimos confrontos o Corinthians vem levando vantagem, né? Vem levando vantagem diante do Verdão. É isso, o jogo que nós vamos transmitir para todo o Brasil. Corinthians e Palmeiras para Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pau, das pequenas às grandes obras. E vem para as lojas, hein? Fogão Itatiaia Star Clean. Star Clean New. Quatro bocas, forno limpa fácil, apenas 648 à vista, um doce de 62,50 por mês. Sabe onde? Só nas lojas, sim. E vamos nós, vamos com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Mostrar o Coringão, o Corinthians e Palmeiras vão jogar. Vitor Bone saiu correndo de um lado, vem pro outro. É, o rapaz vai lá, cobra escanteio, cabeceia, sai pro abraço. Grande Vitor Bone, ele vai trazer os destaques do Coringão. Corinthians, eu disse aqui, que nos últimos confrontos está levando vantagem diante do Palmeiras, hein? Palmeiras está com o Corinthians entalado na garganta. E aí, Boni, boa noite, seu Boni.
Muito boa noite, Nilson César. O Corinthians, que poupou seus principais jogadores no meio da semana na vitória sobre o Capivariano, vai com força máxima para cima do Palmeiras, mas com um desfalque de última hora. Carrilho com incômodo no adutor da perna esquerda e está fora do clássico. Já definido e escalado, o técnico Dorival Júnior escolheu Matheus Pereira para substituí-lo.
Obrigado, tá aí Vitor Bude trazendo a informação. Carrinho está fora com problema na muscular. Matheus Pereira, que vem do Fortaleza, vai estar no jogo do Tiantino. Palmeiras vai enfrentar o Palmeiras no derby. O Corinthians e Palmeiras, você sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? Você sabe? Você tem noção? Hoje é dia, rapaz, de Corinthians e Palmeiras para todo o Brasil. O nosso Zé da Lua, o nosso Zé da Lua aí está dizendo que, eu sei o que ele disse, clássica Inter e Grêmio.
É. Sim,
ele está de brincadeira.
Não, não é de brincadeira.
Deve ser um
sonho da Lua.
Boa noite, parça. Boa noite, Pedro, Boni. Deve ser um...
Você tá bom, Vopeta?
No mundo deve ser os 150, né? No mundo.
Grêmio e Inter. Tá entre os 200 do planeta.
Aí sim.
Em termos de rivalidade.
Você tá muito humilde, eu acho que é pra mais.
Tá entre os 200 do planeta em termos de rivalidade. Mas vamos falar do Palmeiras, que daqui a pouco o Vopeta vai analisar esse jogo aqui, Corinthians. Hoje vem alguém. Vem Piperno, não vem ninguém. Eu e o Ponto só. Então aqui hoje tem Coringão no pedaço, hein? Hoje tem Coringão, fala.
Hoje é só o Corinthians, então, né? Comentário só do Vamp.
É, porque o Piperno vem aqui, ele vai dar uma secada. Ele aparece aqui pra secar, você vai ver. Grande.
Ele não Piperno. Perde a oportunidade também. O Piperno, às vezes, ele aparece e fica aqui quando nem tá escalado.
É, porque depois...
Ele fica lá no bar do Júnior, lá embaixo. Aí não tem nada pra subir
depois
lá.
Nós vamos não, tomar mas uma o Piperno junto. Estava em Araçatuba, inclusive. Estava foi presente
jogo,
né? Ontem
no jogo foi do Araçatuba. Ah, ele foi ver um jogo do Araçatuba, é verdade.
É, então. Ei, Piperno. Tava na porta do estádio.
Esse cara, eu gosto demais dele. É gente do bem pra caramba. E outro que é do bem é o Pedro Marques. Saiu 3 horas da tarde, pegou 2 táxis, daquele bem baratinho. Fez duas paradas. Que um táxi ia só até um ponto. Falou, não, não vai. Aí o outro vai para outro ponto. Aí 2 táxis já está na arena. Boa noite, seu Pedro Marques.
Muito boa noite para você, Nilson César, para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Se tem alguém engasgado com o Corinthians, esse alguém é o Palmeiras. De 7 clássicos disputados contra o Timão na temporada 2025, o Palmeiras ganhou apenas um. Foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelo maior rival e perdeu o Campeonato Paulista. Abel Ferreira também disse: prefiro ganhar títulos do que ganhar derbys. E no final das contas, o Palmeiras não ganhou os derbys, os mais importantes de 25, e também não ganhou títulos. Palmeiras repete a escalação que goleou o Vitória no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri. Vai com aquilo que tem de melhor, vai com tudo pra cima do Coringão, Nilson César.
Obrigado, Pedrinho. Pedro Marques está na arena do Coringão, que vai dar para a rodada. O pessoal está meio no clima de carnaval, meu Pedro. Eu vi o PH Sperper já tatuado aqui no bloco, aqui embaixo. É, já estava aqui aquele bloco, ainda... saiu da Consolação, já, veio para
tá
Paulista.
Está aí o carnaval de São Paulo, cada vez crescendo mais, né? Carnaval de rua, né?
Bonito, né? Bonito, nada é como a Bahia, mano.
É, o carnaval, como a Bahia, não tem, né?
Isso tem carnaval?
Tem carnaval.
De rua também? Ou...
Aonde? Rua, onde que tem? Aqui em Porto Alegre. É? Todas as cidades Porto Alegre tem
carnaval. Não, mas é de bloco ou é de rua?
Tem bloco e tem o carnaval tradicional também.
É. Não tem nada, não tem nada. Eu vi aqui o PH tatuado já.
Olha o Gui aí, o Gui não é uma aposta dele.
Abel Ferreira que vai tatuar, né?
Abel Braga.
Abel Braga. E esse xarope aqui.
Mas poderia ser o Abel Ferreira também, o Nilson, esse porque o Palmeiras aqui salvou o Internacional.
Não, deixa do Abel Braga, deixa eu falar um negócio com ele aqui, ó. Ele sabe disso. Eu tenho um grande amigo que você sabe, você conhece ele. O meu amigo, grande locutor gaúcho. Não posso contar a fonte, mas é um grande locutor gaúcho. E aí, o Abel salvou o Inter. No dia seguinte, eu falei com ele. Falou, Nilson, ele vai ser coordenador técnico do Internacional. Aí chamei esse trouxa e aí dei a notícia pra ele. É mentira?
É verdade.
Olha, ó, pode dar, rapaz, vai dar um furo aí. Quem tá me dando aí não é uma fonte, é uma cachoeira. O cara não era nem uma fonte, é uma cachoeira que tá me dando a informação. Olha lá, o Inter vai marcar mais um, ó. 3 para o Inter, 1 impedido, pro São Luiz.
Impedido, calma, impedido.
Tá impedido. Então, eu falei, é uma cachoeira que me deu informação. Essa história que ele trabalhou de graça, é tudo cascata. Ele vai ser, o acordo é pra ser
coordenador
técnico.
Coordenador.
Isso, eu falei, tudo cascata. Vai ser coordenador técnico. E aí, você não acreditou.
Eu acreditei.
O que que aconteceu no dia seguinte?
O Abel foi anunciado como diretor técnico do Internacional.
Então, rapaz, é só vocês trouxas que eu acho que o cara vai lá trabalhar por amor ao Internacional. Conversa, ele tinha um acerto que se salvasse seria o coordenador. E eu expliquei pra ele, dei notícia pra ele. Eu recebi informação de uma cachoeira, não é nem uma fonte. Quem me deu informação é uma cachoeira, sabe? Uma cachoeira inteira. Mas você não quis acreditar. Foi gol legal, pô.
Nilson.
Não foi gol legal do Internacional?
Anulou, vendo aqui o replay, pra mim foi gol normal. Se não tiver VAR, vai chamar.
E eu só queria lembrar, Nilson, a respeito dessa situação do PH, que quando o Abel Braga foi anunciado como técnico do Internacional, no dia da final da Libertadores, Pedro Henrique Sperber chorou no estúdio da Jovem Pan. Pedro Henrique Sperber chorou e depois o Abel salvou o Internacional dele.
É isso aí. Mas vamos falar do Palmeiras que já falamos, agora o Vamp vai falar agora. E aí, Vamp, o Corinthians vai classificar entre os 8. Palmeiras também vai se classificar, mas é um derby. É um jogo diferente, né, Walter?
É, como você falou, aquela famosa frase do Lima Duarte, do filme Goleiro, né? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, né? E o Lima Duarte, ele é São Paulino, né? Na sua história, também dos maiores atores da história.
Os dois que estavam conversando sobre isso são dois grandes São Paulinos. O Lima e o Tony Ramos.
Tony Ramos.
É São Paulo doente.
E aí, Nilson, mas voltando ao clássico, quando ele já chega num momento mais tranquilo, né? Eliminou o Palmeiras nas últimas competições que se enfrentaram. O Palmeiras ganhou no Campeonato Brasileiro em Barueri. Só que há uma pressão maior por parte da torcida do Palmeiras em relação ao trabalho do Abel. O Corinthians, com a conquista da Copa do Brasil, deu uma tranquilidade maior pro Dorival. Ganha a Supercopa, ganha a Copa do Brasil, está na fase de grupo da Libertadores. Quebra a sequência de títulos do Palmeiras, que poderia chegar a 4 no Campeonato Paulista, né? Ninguém tem, todo mundo é tri. Acho que o paulistano deve ter 4, né? Mas bem lá atrás. Dos grandes, ninguém tem. Os 4 grandes. Então, acho que o Corinthians é favorito na noite de hoje, diante da equipe do Palmeiras.
Ultimamente o Corinthians ganha mesmo do Palmeiras. Você sabe que um grande ouvinte da Jovem Pan é o Tony Ramos. Grande ouvinte. Eu tenho o privilégio de gozar de amizade dele, porque ele é um grande São Paulino. E ele é ouvinte da Pan já há 40 anos. Ele fica lá no Rio de Janeiro.
Com o Paulo Betti lá em Sorocaba, né?
E ele adora você. O Tony Ramos. Outro dia eu conversei com ele lá na minha outra fonte de renda. E ele me deu entrevista de mais de uma hora. E a gente falou de rádio, de paixão que ele tem pelo rádio, né? E ele falou, você tem que dar um abraço do Vampeta. Eu não conheço ainda pessoalmente o Vampeta, mas eu adoro o Vampeta. E o Tony Ramos é uma das figuras mais doces que você pode imaginar.
Ele, Antônio Fagundes, para mim, é Pelé e Garrincha.
Ele vai adorar você falar isso.
Sempre porque falo, os dois.
Ele te ouve sempre.
E eles contracenaram junto na novela Caminho das Índias, né?
Ah,
eles dois. Pai, como se fosse pai e filho.
Duas feras.
Pai e filho, é. Isso mesmo.
Tony Ramos, rapaz. Muito obrigado, Tony. Você que está sempre aí no Rio. E não é só o futebol que ele ouve, não. Ele gosta de ouvir o Vambora, Vambora. Ele é o vídeo tradicional da Pan, né? Com aquela musiquinha que tinha na Jovem Pan do Jornal da Manhã. Enfim, ele acompanha, ele acompanhava a programação inteira da Jovem Pan. Ele é um grande ouvinte da Pan, o Tony Ramos. Vamos lá, agora o plantão esportivo permanente na Pan, acompanhando os demais acontecimentos do esporte no Brasil e no mundo. PH Sperber, vem aí, rapaz. Já tivemos muitos jogos, né, PH? Sabe o que eu tô assistindo aqui, PH? Você assinou um negócio pra mim aqui, né?
É,
eu tô assistindo aqui Capivariano e Mirassol.
E eu tô vendo outro jogo aqui, Velo Clube e Bragantino.
E o Capivariano tá ganhando o Mirassol por 1-0.
Aqui o Velo Clube perdeu um pênalti, podia estar vencendo o Bragantino. E o Volpi pegou um pênalti pro Bragantino, 0-0.
Mas o meu negocinho aqui não é pirata, não.
O meu também não é, não.
O meu eu pago por mês.
Eu sou contra a pirataria.
O PH tá mentindo, ele tá vendo sério aqui.
Eu fiquei sabendo que tem uns caras aí que botam os negócios pirata. E o meu não, o meu é direitinho, eu pago aí por mês, tô vendo aqui, licitamente. Quem é que tá lá?
Não,
e aí, meu caro PH? Boa noite, PH, o moço de Porto Alegre. Diga, PH.
Boa noite, Nilson César. E por falar em Porto Alegre, o Internacional vai vencendo o São Luís. E o 2-1, faltando 4 minutos para acabar. Quartas de final do Campeonato Gaúcho. Por enquanto, o Grêmio já se classificou. O Ipiranga eliminou o Caxias na Serra Gaúcha. O Internacional vai se classificando neste momento. E amanhã tem a outra definição também, Juventude e São José, para ver quem avança para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Só lembrando, então, daqui a pouquinho explica o formato do Campeonato Gaúcho, Vampeta. Você que tá muito emocionado.
O Vasco tá ganhando do Botafogo 2-0.
Exatamente. Daqui a pouquinho a gente passa a lista completa dos estaduais, inclusive na Bahia. O Gigante da Bahia jogou hoje, o Sport Clube Bahia jogou também. Mas pelo Campeonato Paulista, mais cedo nós tivemos o Santos vencendo o Noroeste fora de casa em Bauru por 2-1. Neste momento, vitória parcial, como você adiantou. O Capivariano vai vencendo o Mirassol por 1-0 e 0-0 pelo Clube e Bragantino. Ontem nós tivemos 4 partidas com uma equipe rebaixada, viu? A derrota da Ponte Preta decretou o rebaixamento da equipe de Campinas. 2-0 para a Portuguesa sobre a Ponte Preta.
Aliás, o grande jogo de domingo é São Paulo e Ponte. Por quê? Porque se o São Paulo ganhar da Ponte, independente dos outros resultados, o São Paulo estará classificado. Então, o jogo decisivo de domingo é São Paulo e Ponte Preta.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, a Ponte Preta que foi rebaixada, inclusive, Nilson César, com 7 partidas. 1 empate e 6 derrotas. Campanha?
Não, tem que cair. Tem que cair. Quem viu a Ponte Preta e quem vê, dá pena. Eu vi uma ponte no final do Campeonato Paulista de 77. O Corinthians estava numa fila danada. Mais de 20 anos na fila, 21, 22. O do Basílio, né? Em 77. A Ponte tem um time. Olha o Inter aí, ó. Marcando o terceiro gol, hein? 3-1 pro Internacional.
Vitinho. Vitinho marca o terceiro para o Internacional.
Então, a Ponte Preta tinha um time em 77 que era melhor que o time do Corinthians, que foi campeão. Era Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Lúcio, Rui Rei e Tuta, que era irmão do Zé Maria. Meu Deus do céu! Esse time da Ponte Preta era melhor que o Corinthians, que ganhou o título de 77. Mas o Corinthians quebrou o tabu com aquele gol do Basílio em 77, foi campeão paulista depois de mais de 21 anos, 22 anos na fila, né? Então, é uma pena, eu vi a Ponte Preta, essa ponte, Oscar e Polozzi. Oscar foi zagueiro titular de seleção brasileira, Polozzi convocado para a seleção, jogava uma barbaridade também, Odirley lateral esquerdo, o Vanderlei, Marco Aurélio de cá no meio campo, de cá jogava fino da bola. A Ponte tinha um timaço. E é um pecado que a Ponte de novo para a Série A2, é isso?
Série A2, a Ponte Preta que agora não estará mais na elite do futebol paulista na próxima temporada. Ontem também tivemos o Guarani, maior rival da Ponte Preta, que também, como você já adiantou da Ponte Preta, o Guarani também já fez final de Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro. Outra equipe que já teve muitas histórias, perdeu ontem para o Botafogo de Ribeirão Preto.
O Guarani foi campeão brasileiro em 78.
Exatamente.
Um ano depois, era tanto Ponte como o Guarani com dois times. Time Guarani era Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda. Olha o meio campo do Guarani. Zé Carlos, Renato e Zenon. Na frente era capitão Careca e Bozó. Meu Deus do céu. Timar ganhou em Timar do Palmeiras. O título de 78. Foi campeão brasileiro, em cima do Palmeiras com esse timaço aí que eu contei pra você.
Exatamente. O Guarani que perdeu ontem para o Botafogo em casa por 2-0. O Novo Horizontino num jogo movimentado em Novo Horizonte, porque o São Bernardo teve dois jogadores expulsos enquanto estava 1-1 a partida. Aí o São Bernardo fez um gol. O gol foi anulado. E aí, aos 54 do segundo tempo, o Novo Horizontino conseguiu a vitória 2-1 sobre o São Bernardo, o líder do Campeonato Paulista, viu? 16 pontos para o Novo Horizontino, líder do Campeonato Paulista, que inclusive, Nilson César, venceu o Palmeiras por 4-0. Ontem também tivemos o encerramento, São Paulo 2, Primavera 1, esse jogo no Morumbi, gols de Calleri e Lucas Moura. Para o São Paulo, vitória do Tricolor Paulista, que agora é o oitavo colocado do Campeonato Paulista, está no G8 neste momento. Por enquanto, Nilson César, no formato atual, do G8, estaríamos tendo nas quartas de final Novo Horizontino contra o São Paulo, Bragantino contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a Portuguesa enfrentando o Guarani e, neste momento, quarto e quinto colocados, Palmeiras e Corinthians.
Ah, decidiriam? Ah, mas tem, vai, peraí, vai. Vamos jogar agora. Calma, depois tem a última rodada.
Sem dúvida alguma, calma.
Calma, tem chão ainda. O Santos estaria fora hoje.
O Santos estaria fora. Neste momento é o décimo colocado com 9 pontos.
Mas não cai mais hoje.
Assim, se o Velo Clube vencer, ainda tem chance de cair. Se o Velo Clube vencer essa partida hoje contra o Bragantino. O que é bem difícil, o Velo Clube só tem uma vitória.
Mas o Santos joga com o Velo, a última partida também. Na Vila.
Cair não vai cair o Santos, mas teve um sustinho nesse começo do campeonato. Décimo colocado com 9 pontos. Neste momento, quem estaria sendo rebaixado? A Ponte Preta já foi. E o Velo Clube é o 15º colocado com apenas 5 pontos.
E daqui a pouco tem Corinthians e Palmeiras. O jogo começa às 8h30 da noite. E você vai curtir comigo, com o Vampeta, com o meu amigo Vitor Boni e com o Pedro Marques, que está na arena do Coringão. Vamos parar do São Paulo, Tricolor do Morumbi, São Paulo Futebol Clube, que ganhou ontem de virada. Olha que sufoco, hein? E eu tinha quase certeza que o Calleri estava impedido, mas não estava. Estava na mesma linha. Quando ele recebeu, ele estava na mesma linha. Portanto, na mesma linha não é impedimento. Então, o Calleri estava em posição legal. E o gol do Lucas Moura foi um gol legal. Vou falar do São Paulo, diga Giovanni Chacon.
Quase 40 mil rostos saíram sorridentes aqui do estádio do Morumbi depois da vitória de virada do São Paulo diante da equipe do Primavera. 2-1, vitória essa que coloca o São Paulo momentaneamente na zona de classificação para a próxima fase do Paulistão.
Vamos falar aqui do Flamengo. Guilherme Silva, você, Guilherme.
Flamengo goleia Sampaio Correia por 7-1, espanta a crise e avança no campeonato carioca. Agora joga contra o Botafogo nas quartas de final. Antes disso, encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira. Já já, mais informações do Mengão aqui na Jovem Pan.
Ô Flávio, tem break aí não? Vamos fazer um break agora não? Ainda não, né? Daqui a pouco nós vamos fazer um break. Agora vamos trazer mais notícias. Vamos trazer mais notícias do Coringão, do Palmeiras também. Pedro, você tá aí na arena, né? Então me dá como é que tá a situação da arena, se tá chovendo, se não tá chovendo, casa cheia, se a torcida do Corinthians tá entusiasmada. E aí, meu caro Pedro Marques?
Por enquanto, sem chuva na casa do Corinthians em Itaquera, mas a previsão é de chuva leve aqui no estádio do Corinthians. A temperatura na casa dos 20 graus para o primeiro derby da temporada 2026. Nilson César e amigos da Jovem Pan. Lembrando que o jogo deste domingo vale o troféu derby. E o Palmeiras pode ser o primeiro clube a conquistar os 3 troféus possíveis que a Federação Paulista de Futebol coloca em disputa desde 2024 nos clássicos das fases de classificação do estadual. Porque o Palmeiras venceu o Clássico da Saudade, troféu Clássico da Saudade, como nomeou a Federação Paulista, contra o Santos, nas edições 24, 25 e 26. Conquistou o troféu Choque Rei contra o São Paulo em 26 e falta apenas o troféu Derby para o Palmeiras completar aí esse ciclo de clássicos e os troféus, né, que a Federação Paulista tem dado nos jogos da primeira fase envolvendo São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Para o jogo de hoje, Abel Ferreira repete a formação que goleou o Vitória na Arena Barueri no meio de semana por 5-1. Foi o primeiro triunfo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Antes, havia poupado os jogadores contra o Botafogo de Ribeirão. Palmeiras em situação confortável na tabela do Campeonato Paulista. Hoje, um empate já é o suficiente para sacramentar de vez a classificação do Palmeiras para a fase eliminatória do Campeonato Paulista. O Verdão, que é o único clube a disputar as 6 últimas decisões do torneio. O Palmeiras avançou a fase de mata-mata nas 15 edições mais recentes e também é o único a alcançar a semifinal nas últimas 12 edições de Campeonato Paulista. A novidade, ele, Lucas Evangelista, recuperado de uma lesão na coxa direita, completou 30 anos de idade e está no banco de reservas, o Lucas Evangelista, em caso de necessidade por parte do Abel Ferreira. Mas de resto, o time que enfrentou o Vitória, aquilo que o Palmeiras tem de melhor, enquanto não pode contar com o John Arias, foi anunciado aí nas últimas horas pelo Verdão, martelo batido em 25 milhões de euros, fazendo a conversão, Nilson, algo aí na casa dos 150 milhões de reais, contrato de 4 anos com o John Arias, que estava no Wolverhampton após arrebentar com o Fluminense, né? Foram 3 temporadas muito boas do colombiano de 28 anos com a camisa do Fluminense, se destacou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e logo foi contratado pelo Wolverhampton. Mas lá a situação do clube dele está difícil, está complicada e ele decidiu retornar ao futebol brasileiro. É o novo reforço do Verdão, deve chegar ao Brasil no início da semana e enfim vestir a camisa do Palmeiras, Nilson César.
Muito obrigado, rapaz. Esse é o nosso Pedro Marques, tá na arena, lá do Coringão. E aí, Vitor Boni, você que já foi muito lá para a arena do Sevilha, foi lá para a arena do Barcelona, que é o novo Camp Nou, foi lá para o Santiago Bernabéu, que tá novo também, tá reformado, né? Lá em Saragoça. Você conhece Saragoça?
Não fui, infelizmente. Em 86
eu fui lá, Saragoça.
Depois, parece ser muito bonita a cidade.
É linda, Saragoça. Depois Barcelona e depois Madrid. Tá, que eu fui fazer lá nessas 3 cidades.
O quê?
A Jovem Pan transmitia até basquete em loco. Era campeonato mundial de basquete em 1986. Eu e Orlando Duarte. A gente saiu do México, na Copa do Mundo do México, e fomos para lá. Ficamos 50 dias quase fora, somando o México com o mundial de basquete. Aí a final foi Rússia e Estados Unidos. Não era... Ah, não, desculpa, não era a Rússia. Na época era União Soviética. E um pivôzão chamado Sabonis, a União Soviética. Nossa Senhora! O jogo foi eletrizante, a final. E os Estados Unidos ganhou por 1 ponto. E o Brasil acabou ficando em 4º lugar. Nós perdemos para a Iugoslávia, que tinha um timaço. E um dos jogadores da Iugoslávia era o Petkovic, que infelizmente morreu no acidente de carro. Jogava demais. Saiu jogando da Iugoslávia. E foi jogar na NBA. E depois estava na Itália. Ele morava na Itália. Teve um acidente de carro e morreu. Grande jogador da Iugoslávia. E aí, meu caro Vitor, você é uma história, Vitor. Boni, os caras podem tirar tudo. Tira salário, tira qualquer negócio. Mas história ninguém tira. Fala, Boni!
É, história não dá pra tirar mesmo, meu caro Nilson César. Corinthians, então, que vai pra esse jogo com sua força máxima em relação ao que tem à disposição, mas com o desfalque de última hora do peruano Carrilho, que sentiu um incômodo no adutor da coxa esquerda. Fica de fora, então, o jogador camisa de número 19 do Corinthians. O timão já escalado pelo técnico Dorival e o professor escolheu Matheus Pereira para substituí-lo no time titular. Além do Carrilho, são desfalques no time do Corinthians o Caio César, atacante, que se lesionou na partida contra o Capivariano, lesão no músculo posterior da coxa direita, e também o lateral esquerdo, Hugo, também foi substituído contra o Capivariano, lesão no menisco do joelho direito, vai ter que passar por procedimento cirúrgico. Além deles três, José Martínez, que voltou ao Brasil nas últimas horas, depois de um longo tempo na Venezuela para resolver a questão do seu passaporte, está de volta, foi reintegrado, já faz parte novamente do elenco corintiano, mas faz parte agora de um processo de recondicionamento físico, portanto não está relacionado para a partida de hoje. Timão já definido e escalado, daqui a pouco a gente passa a formação completa do Alvinegro do Parque São Jorge. Nilson César.
Muito obrigado, rapaz. Tô vendo aqui uma foto da época, rapaz, com Cláudio Mortari, rapaz. Meu Deus do céu.
faleceu recentemente, já vou faturar, faleceu recentemente nosso Cláudio Mortari, que foi campeão mundial de basquete, sabe por quem? Pelo Sírio. O Sírio tinha um time tão forte, foi campeão do mundo de basquete, e o técnico, Cláudio Mortari, faleceu recentemente. Tô numa foto com ele aqui, ó, vida dura, ó. Olha os hotéis que a gente fica, pensa que esse grupo espeluco que se fica, olha lá, olha os hotéis nossos, ó. Aqui era 8 estrelas, rapaz. Voltamos já já com o Futebol da Panta já.
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular com